Parashat dessa semana é Parashat Va'etchanan. E essa semana, o Shabbat, é chamado Shabbat Nachamu, porque nele nós lemos a Haftará Nachamu, Nachamu a mim, consolai, consolai meu povo, que é a primeira das sete Haftarot, que vão ser lidas nas próximas sete semanas, até Rosh Hashanah, daqui a sete semanas da Rosh Hashanah, onde nessas Haftarot, todas elas se tratam do consolo e da reconstrução de Jerusalém. E essa é a primeira delas, e é chamado então Shabbat Nachamu, Nachamu consolar, o Shabbat de consolo, que vem logo depois desse dia pesado de Tisha B'Av, onde nós lembramos do templo, lembramos da destruição do templo principalmente. E a partir de agora nós queremos olhar positivamente, olhando para a reconstrução que seja em breve. Parashat Va'etchanan começa Moshe contando, ele está continuando da semana passada o discurso, que ele está contando uma série de episódios. Ele conta que ele rezou para Deus muitas vezes para permiti-lo entrar na terra de Israel. Mas Hashem falou para ele: você pode ver, isso eu vou te deixar, já que você está pedindo tanto, implorando tanto, eu vou te deixar subir numa montanha alta e ver a terra de Israel, mas entrar nela você não vai poder, você vai instruir o Yehoshua, e ele é que vai entrar com o povo. E aí Moshe diz: vejam só, fala para o povo, estou ensinando vocês todos os estatutos e as leis, não é para acrescentar nada, não é para diminuir de nada das mitzvot. Vocês viram o que aconteceu com aqueles que se perderam fazendo a idolatria do Baal Peor, mas vocês estão conectados a Deus. E vocês vão guardar os estatutos. E os povos vão olhar e vão dizer: quem é um povo grande como esse, que Deus é tão próximo deles, que quando eles invocam Deus, Deus atende eles? E quem é o povo tão grande que tem esses estatutos, essas leis justas, como toda essa Torá que eu estou expondo perante vocês? Vocês tomem cuidado para não esquecer da Torá de Hashem. E aí o Moshe recapitula o grande momento do recebimento da Torá. Mas antes, ele chama a atenção, avisando que vai chegar o momento que vocês vão acabar se desviando do caminho, que vocês vão ser expulsos da terra de Israel, que é justamente a leitura que foi lida no Tisha B'Av de manhã. Mas, quando vocês reencontrarem Deus, vocês resolverem fazer tshuva, então, vocês vão ser bem aceitos, e etc. E aí, a Torá conta também que o Moshe separou as três cidades de refúgio, e aí volta a contar como foi o momento do recebimento da Torá, e o Moshe repete para o povo aqui o decálogo, as 10 mitzvot, que nós recebemos ao pé do Monte Sinai. Quando Moshe fala nessa parashá, a primeira porção do Shema de Israel, e fala para tomar cuidado quando vocês chegarem na terra que Deus prometeu para vocês, vão ter casas cheias e vão ter poços cavados, tudo coisas que vocês não se esforçaram sequer, se chegaram lá está pronto. Vocês vão comer e vão se satisfazer. Toma cuidado para não esquecer de Deus que tirou você da casa dos escravos. Você vai temer a Deus. Vocês não vão testar Deus. Vocês vão guardar direitinho e fazer o bem e o correto perante Hashem. Depois ele menciona o quarto, um dos quatro filhos. Quando te perguntar, seu filho, amanhã, dizendo que são esses estatutos, sabe, a pergunta do Raham, filho sábio. Você vai explicar e vai contar. Assim, basicamente, é o discurso, obviamente, que não dá para resumir tudo, tem bastante detalhes. Como que o Moshe Rabbeinu está aqui explicando para o povo e relembrando o povo. Uma das mitzvot que aparece na nossa parashá é uma das mitzvot que aparece no decálogo. Velo tachmod eshet re'echa. Você não vai cobiçar a mulher do seu colega. Velo titave beit re'echa. Você não vai ter desejo pela casa do seu colega. Sadehu, o seu campo. Ve'avdo, e pelo seu escravo. Ve'amato, e pela sua escrava. Chorou pelo seu boi. Ve'hamorou, e pelo seu jumento. Ve'chol asher le'echa, e tudo aquilo que tem ao seu amigo. O que vem a ser essa mitzvah? O que significa essa proibição de não querer a coisa do outro? Como assim? Não posso querer a coisa do outro? Como funciona essa mitzvah? Na realidade, aqui tem duas mitzvot juntas. Tem a mitzvah de lotit ave, não desejar, e lotachmod, não cobiçar. Qual a diferença? Vou dar um exemplo. Uma pessoa vê que o seu vizinho tem uma Mercedes, só chutando. E ele tem vontade de ter uma Mercedes também. Até aí tem algum problema? Querer ter uma Mercedes? Não tem nenhum problema. Se eu quero ter uma Mercedes porque o meu vizinho tem uma Mercedes, isso se chama inveja. Inveja é algo péssimo, inveja é algo negativo, mas inveja não é um pecado. Inveja faz parte das midot ra'ot, faz parte das características negativas que uma pessoa deve trabalhar a si própria para não ter. Por quê? Porque ela por si só não é uma proibição, mas é uma coisa ruim que vai levar ele a fazer pecados. Porque se ele tem inveja do vizinho, ele vai roubar, por exemplo, o vizinho. Exemplo. Então, a inveja é algo que é negativo. Se a pessoa não só quer um carro, um Mercedes, igual o do vizinho. Eu quero a Mercedes do meu vizinho. Essa mesmo, essa branquinha que ele tem, essa que eu quero pra mim. Ainda não estou fazendo uma proibição. Eu quero essa Mercedes. E por isso, deixa eu ver como que eu posso fazer que ele me venda essa Mercedes. Eu já sei, sabe uma ideia? Eu vou chegar para ele, vou falar assim, 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 assim. Então, eu vou causar, ou eu vou falar com fulano, ou vou falar com não sei quem. Que vai falar com ele, ou que vai jogar sujo, ou que... De algum jeito eu vou conseguir chegar, que ele vai acabar me vendendo essa Mercedes. A partir do momento que eu penso nisso, como eu posso tirar isso dele? Isso é chamado lotit ave. Eu estou fazendo uma proibição da Torá. Eu estou desejando o objeto do outro. O que significa desejar? Quer dizer que estou desejando aprontar alguma para conseguir essa Mercedes. Não quer dizer que eu estou planejando roubar dele. Não. Eu estou planejando que ele me venda. Eu vou pagar por isso direitinho. Mas ele não quer vender. Então eu vou fazer um jeito que vai acontecer e ele vai acabar querendo me vender. Isso se chama lotitave. Agora, se eu de fato colocar na prática esse plano e conseguir fazer ele me vender essa Mercedes, ou conseguir o que ele me dê de presente, eu estou transgredindo a proibição de lo tahmod, não cobiçar o que é do outro. Isso significa lo tahmod. Eu estou fazendo, estou forçando ele a me vender. Se eu roubar dele, então eu tenho uma outra proibição. Fora o lo tahmod, que eu planejei como que eu vou roubar dele para ter o objeto dele, ainda por cima eu estou roubando também, então eu tenho dois pecados. Mas mesmo que não roube, eu estou fazendo tudo direitinho. Ele vendeu, eu paguei para ele uma nota preta. Indiferentemente, eu estou infringindo na proibição de lo tahmod. Essa é a mitzvah aqui. Isso vale para qualquer coisa. Eu dei exemplo. Mas se, por exemplo, alguém tem um livro, e eu chego para ele e falo, me vende o livro? Ele fala, não. Não, é por favor, me vende. Me vende, fica no pé dele. O tempo todo insistindo para ele vender. Isso significa, isso se chama lo tahmod. Estou fazendo uma proibição. Eu sei que ele não quer vender. Se é uma coisa que se sabe que não se vende, não se pode nem pedir pela primeira vez. Se é uma coisa que pode ser, tem gente que vende, tem gente que não vende. Então, perguntar uma vez não ofende. Você pode perguntar uma vez. Mas perguntar uma vez. Não ficar pressionando. Ficar pressionando uma pessoa a te vender uma coisa é uma infração da Torá lo tahmod. E só planejar como eu vou fazer isso é lo titane. Agora aqui, nós vemos algo bem incrível. Nós estamos acostumados com uma série de mitzvot. E são mitzvot que tem ações pesadas, fortes. O que você está falando do pensamento? Um planejamento? Tem mais. As mitzvot que nós recebemos no Monte Sinai era uma amostra, uma entrada, um começo. Se você olha as outras mitzvot, você vê que são mitzvot, que são princípios. Acreditar e aceitar um Deus único, um princípio. Não jurar no nome de Deus em falso, em vão, coisa forte. Guardar Shabbat, Shabbat é um dos pilares do judaísmo. Honrar os pais, não matar, não cometer adultério, não roubar, que quer dizer não sequestrar aqui no caso, não fazer, prestar um falso testemunho, são tudo, uau, são mitzvot, que nós percebemos como são coisas fortes. Você chega para mim e fala, você não pode pensar como tirar uma coisa do outro, mas não é que você vai tirar roubando, você vai tirar do outro de uma forma que é permitida. Mas não pense em tirar uma coisa que é do outro. Por que isso é tão grave? Por que isso é tão grave para estar aqui nas primeiras mitzvot que nós recebemos no Monte Sinai? E nossos mestres nos ensinam e nos explicam o seguinte. O Hirsch traz sobre isso. Tem outros que elaboram um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido, no mesmo caminho. Existe um dos princípios do judaísmo, que é chamado de Hashgachah Pratit. Hashgachah Pratit significa que Deus tem uma supervisão particular com cada um e um, que é chamado Divina Providência. Deus não criou apenas o mundo e está interessado em coisas assim globais, Mas sim, Deus está interessado na vida de cada um e um. E Ele está preocupado com quanto dinheiro você ganha, e onde você mora, e com que você trabalha, e o que você faz, e como você vai, e onde você... Tudo Deus está interessado. E Deus acompanha. E Deus define para nós em Rosh Hashanah como vai ser para cada um e um. E por isso, nós não podemos cobiçar a esposa do outro. Se nós acreditamos que existe uma Hashgachá para ti, existe uma divina providência, então a esposa que Deus deu para cada um e um é aquela que a pessoa merece e que tem que ter e que é a melhor para ele. Não é que ela é melhor ou pior, ela é a única, ela é a tua esposa. Se você mora numa determinada casa, é porque essa é a casa que Deus quer que você more. Se você tem um determinado campo, é porque Deus quer que esse campo pertença a você. Se você tem esse escravo, aquela escrava, se você tem esse animal, aquele animal, se você tem um carro, se você tem um celular, se você tem um livro, se você tem uma cadeira, uma mesa, uma cortina, o que for, cada um, a caneta que você tem, cada coisa que cada um tem, é aquilo que Deus quer que aquela pessoa tenha. E a partir do momento que a pessoa fica olhando para algo que o outro tem, e ele quer tirar isso do outro, ele está demonstrando uma falta de compreensão e uma falta de crença na Hashgachá Pratit, na divina providência. Como assim? Você está pensando como que eu vou fazer o meu vizinho me vender o carro dele, ou como eu vou fazer o meu vizinho me vender a caneta dele, ou o livro dele. Como que você está fazendo uma coisa dessas? Se isso pertence a ele, é porque Deus quer que isso pertença a ele. Se você vem numa loja, então ali está a venda, você pode comprar à vontade. Mas se isso pertence a uma pessoa, particularmente, quem te deu o direito de querer tirar dele? Não, mas não vou roubar, eu vou comprar. E daí você vai comprar? Mas você está pressionando ele, você está dando jeitinhos para conseguir fazer ele te vender. Que história é esta? Como você pode fazer uma coisa dessas? Rasgarrar para ti da divina providência. Se isso pertence a ele e não a mim, significa que isso é para ser dele e não meu. E por isso diz o Rav Hirsch que esse princípio, essa mitzvah está entre essas 10 primeiras mitzvot que nós recebemos, porque justamente ela demonstra um dos fundamentos principais da Torá, que é Hashgachá Pratit, divina providência. Se você é uma pessoa que acredita na divina providência, você jamais vai querer tirar algo do outro, nem se for de uma forma justa. Essa é a mitzvah de Lo Tachmot.